mesmo com o cessar-fogo, Israel virou-se para a agressão contra o povo palestiniano na Cisjordânia. Impõe-se que o cessar-fogo seja efetivo e definitivo. Neste debate, não branqueamos as responsabilidades do Partido Socialista. Houve mais do que tempo para que os governos do PS tivessem reconhecido o Estado da Palestina, mas optaram por não o fazer, mesmo quando o PCP apresentou por diversas vezes iniciativas propondo esse reconhecimento. Hoje trazem o que rejeitaram no passado. E a última vez não foi há muito tempo. Recordo que quando o PCP propôs, no final de 2023, o reconhecimento do Estado da Palestina, PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra. Não podemos também deixar de referir que a Organização para a Libertação da Palestina é representante do povo palestiniano e que só ao povo palestiniano cabe a mais ninguém decidir quem são os seus legítimos representantes. A Assembleia da República pode dar um sinal importante com a aprovação da iniciativa que o PCP propõe, o reconhecimento do Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 1967, com capital em Jerusalém Oriental, assim como o cumprimento do direito do retorno dos refugiados palestinianos. É a solidariedade, o humanismo com o povo palestiniano que deve prevalecer. Não se desperdice esta oportunidade de contribuir para o fim do conflito, dando assim cumprimento ao que preconiza a nossa Constituição, o respeito pelos direitos dos povos, à sua autodeterminação e independência. Está nas mãos das senhoras e senhores deputados tomar uma posição firme e determinada na defesa do reconhecimento do Estado da Palestina no quadro da solução dos dois Estados. De que lado querem estar? Com quem todos os dias desrespeita os mais elementares direitos humanos, chegando ao ponto de proibir a ação da ANRUA, ou com quem defende o direito do povo palestiniano a um Estado soberano, conforme determinam as resoluções das Nações Unidas? O voto na proposta apresentada pelo PCP tornará clara a vossa opção.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda. 4 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, aproveito também para cumprimentar a presença da senhora Embaixadora da Palestina aqui nas galerias. A ocupação das terras palestinianas não é de hoje nem de há um ano. Vem desde 1948, uma sucessão de guerras de ocupação e de controlo de território por parte de Israel fizeram centenas de milhares de pessoas refugiadas e causaram a morte a milhares de civis, mantendo o mundo num constante estado de tensão. Expropriação de terras, controlo militar, bloqueio de estradas, controlo do acesso à água e eletricidade, construção de cercas de betão e de arame que impedem os palestinianos de se movimentarem livremente, persistentes violações dos direitos humanos, regime de apartheid e detenção arbitrária de homens, mulheres e crianças palestinianas. Desde outubro de 2023, Israel intensificou a ofensiva em Gaza e também na Cisjordânia. Foram mortos mais de 45 mil palestinianos, um número oficial...
Sr. Deputado Carlos Reis, está a perturbar. Peço desculpa, Sr. Deputada Marisa Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Desde outubro de 2023, Israel intensificou a sua ofensiva em Gaza e também na Cisjordânia. Foram mortos mais de 45 mil palestinianos, um número oficial muito provavelmente subestimado, e muitos deles são crianças, o que levou a Unicef a apelidar Gaza de cemitério de crianças. Aqueles que não morreram sob bombas ou a tiro foram deixados a morrer pela doença, pela fome ou pela sede, enquanto Israel impedia a entrada da ajuda humanitária em Gaza. Mesmo que esses crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio estejam a ser transmitidos diariamente nas televisões de todo o mundo, a Palestina continua desamparada do ponto de vista internacional. A solução de dois Estados foi adotada pelas Nações Unidas desde a Resolução 181, em 1947. O direito à autodeterminação e independência do povo palestiniano tem sido repetidamente afirmado pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. À data, neste momento que aqui falamos, 146 dos 193 Estados-membros da ONU e dois Estados não-membros reconhecem o Estado da Palestina, que tem desde 2012 o Estatuto de Observador da Assembleia Geral. Contudo, o não reconhecimento do direito à autodeterminação por uma minoria de países, entre eles Portugal, tem constituído um fator de impedimento à construção de uma solução pacífica duradoura para a região, dando ainda cobertura a permanentes violações do direito internacional. Numa altura em que vigora um cessar-fogo precário, numa altura em que Donald Trump anuncia a intenção de limpar a faixa de Gaza, o reconhecimento da Palestina enquanto Estado é, mais do que uma obrigação legal em linha com o direito internacional, uma obrigação moral para que a impunidade de um genocídio comece a ter um fim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção do LIVRE. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, muito em particular, cara embaixadora Rawan Salaman, obrigado por aqui estar, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quando, a seguir ao dia 7 de outubro e ao hediondo ataque que foi perpetrado pelo Hamas em território israelita, houve uma primeira declaração política neste Parlamento. Essa declaração política foi apresentada pelo LIVRE, na altura com um deputado único. E nessa declaração política ficou claro também que apenas o reconhecimento do Estado da Palestina e o reforço de legitimação nacional e internacional da solução de dois Estados, que tem sido sempre a solução propugnada por Portugal, poderia naquela fase impedir o que vimos depois, uma catástrofe humanitária, uma tentativa de limpeza étnica que prossegue e que já foi declarada pelo Tribunal Penal Internacional como representando um risco sério de genocídio. Porquê? Porque sabemos muito bem que tanto do lado palestiniano como israelita há setores da política e da sociedade que são contra a coexistência dos dois Estados e dos dois povos que historicamente têm razões identitárias para se reclamar como pertencendo àquele território. Sabemos todos que há, de um lado e do outro, quem acha que do rio até ao mar só podem estar árabes ou só podem estar judeus. Mas sabemos também que na sociedade palestiniana e na sociedade israelita tem havido, durante décadas, quem tem proposto a paz e quem precisa de ajuda do resto do mundo. Esses elementos que querem a paz, que querem a solução dos dois Estados, que querem a convivência, aqueles que não querem que uma criança seja assassinada porque alguém do outro lado diz que é uma criança judia ou uma criança árabe, quando ainda não teve tempo sequer de formar a sua identidade e personalidade, têm passado uma mensagem muito clara ao resto do mundo, que é que, de lá de dentro, neste momento, com a atual configuração política, não vai surgir uma solução. Essa solução tem que surgir da comunidade internacional, tem que surgir da forma como se posicionarem os Estados que, nomeadamente na União Europeia e na ONU, reconhecerem a existência de dois Estados. Portanto, também nessa última legislatura, desse exato discurso de condenação, procedia também uma apresentação de um projeto de resolução para o qual, na altura, também como deputado único, o LIVRE gastou o seu único agendamento a que teve a oportunidade para que fosse reconhecido imediatamente o Estado da Palestina. Infelizmente, na altura, o governo do Partido Socialista não fez esse reconhecimento. Já na altura, senhora deputada Alexandra Leitão, já teria sido a altura de estar do lado certo da história. Não é tarde, no entanto, para estar do lado certo da história, e agora essa responsabilidade transfere-se para o governo da AD exatamente da mesma forma, para que daqui a algum tempo, senhor deputado Alexandre Poço, não estejamos a dizer exatamente a mesma coisa de um governo e de um partido que já em 2014 dizia que era a favor do reconhecimento da independência da Palestina. Neste momento, um momento em que há um cessar-fogo frágil e débil, mas
que o novo inquilino da Casa Branca diz que Gaza poderia ser simplesmente terminada de demolir e apresentar uma frente de mar para um projeto imobiliário para Netanyahu acabar o serviço, como já disse Donald Trump, mais do que uma vez, é a altura certa para Portugal dizer que não aceitamos a política do facto consumado, que apenas pelo reconhecimento dos dois Estados podemos ter uma hipótese para a paz. É a altura, então, de voltar a afirmar aqui muito claramente as palavras. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Senhores deputados, façam o que é justo, votem pelo reconhecimento imediato da Palestina como Estado soberano e independente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado, Senhor deputado Inês Sousa Real, uma intervenção, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, Sr. Embaixador aqui presente. Liberdade, paz e soberania são três palavras que podem não significar muito para uns, mas significam tudo para quem não as tem. E o que é não ter paz? O que é não ter liberdade ou soberania? Não ter liberdade significa vermos-nos obrigados a ficar permanentemente no mesmo espaço e sermos vistos de maneira diferente só pelo sítio de onde vimos. Não ter paz é ter medo de sair à rua, pois não sabemos quando podemos ser bombardeados ou vítimas de qualquer um outro tipo de ataque. Não ter soberania é sabermos que, independentemente dos esforços que façamos, existirão sempre aqueles que acham que não temos o direito de existir ou de nos exterminar enquanto coletivo ao país. É assim que o povo da Faixa de Gaza e da Cisjordânia vive há décadas. E foi sob o pretexto da defesa destas três palavras que Israel desencadeou na Faixa de Gaza uma das ofensivas mais horrendas e condenáveis da história recente da humanidade. Os resultados: mais de 46 mil palestinianos mortos, mais de 2 milhões de deslocados e um inferno humanitário que atinge também civis e crianças inocentes a descoberto nesta região que o país e o mundo não pode ignorar. Apesar dos constantes apelos do cessar-fogo e do reconhecimento do direito a viver ao povo da Palestina, o governo de Israel afasta aqueles que pretendem uma paz duradoura e continua o seu genocídio, algo que inclusivamente já levou o Tribunal Penal Internacional a emitir um mandato de captura internacional ao primeiro-ministro israelita devido ao massacre que tem promovido na Faixa de Gaza. E hoje, precisamente, quando se esperavam 110 palestinianos detidos pela Israel, Netanyahu decidiu suspender esta troca de reféns sem qualquer compaixão por estas pessoas. Senhoras e senhores deputados, a luta entre Palestina e Israel, onde apenas um pode sobreviver, não é apenas uma luta entre estes dois países, mas sim uma luta pela ética e pela alma da humanidade. 30 anos depois do fim do apartheid na África do Sul, como é que podemos tolerar que esta realidade seja replicada hoje na Palestina? Na semana em que assinalamos os 80 anos da libertação de Auschwitz, como podemos tolerar que seja replicado um genocídio no Médio Oriente? E é por isso que defendemos e defenderemos sempre a autonomia da Palestina.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O conflito israelo-palestiniano é um dos mais antigos e complexos da história contemporânea. Este conflito, que atravessa gerações, já causou um sofrimento humano incalculável e alimentou décadas de instabilidade local, com impacto regional e até internacional. Não se resolve com palavras vazias ou gestos simbólicos. Resolve-se com responsabilidade, pragmatismo e o compromisso genuíno com a paz e a tolerância. A Iniciativa Liberal apresenta este projeto de resolução porque acredita que apenas uma solução justa, negociada e sustentável pode garantir um futuro de coexistência pacífica entre israelitas e palestinianos. Reconhecemos o direito do povo palestiniano à sua autodeterminação,
mas também sabemos que esse direito não é possível ser exercido enquanto a sua governação estiver fragmentada e capturada por atores que perpetuam o conflito. Um povo...